Estamos recebendo aqui nos estúdios Paula Raquel Biel, que até a entrevista anterior eu chamava de diretora da Escola Bem Me Quer e que agora a gente chama de ex-diretora da Escola Bem Me Quer, abrindo então de brincadeira, porque a Paula está se aposentando, gente, né? E ela deixou recentemente a direção da escola, está fazendo essa passagem de bastão. São quase 30 anos de trajetória da Paula lá na PAI, então a gente convidou ela para falar um pouquinho, para recordar um pouquinho dessas histórias. E deve ter muita história, né, Paula? Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, De Luca. Bom dia a todos os radiovintes. Sim, com alegria a gente fala da história da vida da gente, que não está desassociada da história da APAI, né? Foi uma linda caminhada de vida que eu tive a grande oportunidade, né, de fazer parte, graças ao convite de pessoas da comunidade, e que eu digo que eu acho que a gente mais aprende do que a gente acrescenta, né? Mas foi uma experiência de vida extremamente significativa e muito valorosa, né? Também que eu acho que eternamente eu me sentirei parte da família paiana.
Todos os ex-presidentes dizem, né, que eles deixam a presidência, mas não deixam a PAI, né? Eu imagino que tu também deixa a direção, deixa de trabalhar efetivamente, mas sempre tu vai ter aquele carinho especial pela escola, né?
Não, com certeza, né? Até porque eu trabalhei na entidade 34 anos, eu entrei bem jovem, né? Uhum. Na ocasião eu tinha sido convidada até pelo Romanha para trabalhar na Secretaria de Turismo, e trabalhando lá, eu fiz um concurso lá dentro e o Hildo Loz era presidente e ele me convidou. Ah, como eu tinha feito magistério, você não gostaria de ir lá? E eu sempre gostei de trabalhar com crianças e tal, e a minha primeira turma de educação infantil, então eu fui para lá. E eu tive a graça, eu sempre digo, de conviver com a geração que fundou a APAI, né? Uhum. Que já estavam, que era Marisa Aime e a Maria Antônia Grigoleto, né, uhum, em memória, que elas foram as professoras que fundaram a entidade lá em 1971.
Sim.
Porque não existia um trabalho eficaz. Eficaz especialmente para essa. Quando uma criança não conseguia acompanhar o ritmo de outra criança na escola, ela acabava ficando em casa, sim, né? Por uma simples dificuldade, e não existiam leis que amparassem, né? E essa criança ficava em casa. Então, aconteceu que o governo do estado proporcionou um curso e convidou professores da rede do estado, né? Isso em 1971. E eu sempre digo, a APAI iniciou junto comigo. Eu nasci em 4 de janeiro de 1971.
Olha só.
E a fundação da APAI de Garibaldi foi 15 de janeiro de 1971.
Era o destino, então, Paulo.
Eu acredito, acredito que sim. Então, sempre que a gente dizia quantos anos a APAI tem, eu dizia, ah, eu sempre sabia números, a gente gravava, né? E daí eu lembro que a Marisa e a Maria Antônia aceitaram e fizeram esse curso. Foi um curso de 400 horas em Porto Alegre. Todos os municípios fizeram esse curso. Então, todas as APAIs do Rio Grande do Sul, mais ou menos, têm entre 50 e 55 anos, porque foram vários anos que fizeram. E elas vieram para cá e daí convidaram pessoas da comunidade para formar a entidade, né? Começou em 1971, começaram as reuniões de fundação e tal, e no 1972 que começaram os atendimentos,
certo,
propriamente.
Foi a tua primeira experiência no magistério, Paula, a chegada à APAI?
Eu tinha feito magistério, então, né, tinha feito estágio, eu licionei no Santa Inês, 6 meses, depois, como eu estava trabalhando no município, daí eu fui direto, sim, mas eu trabalhei, daí comecei na APAI. Isso na APAI, daí eu fui com a cedência de um concurso do município.
Tu foi como prof?
Como professora.
Uhum.
Depois eu fiz um concurso de estado e eu trabalhei na Escola Irmã Teofânia. Eu trabalhava na APAI e no Instituto Irmã Teofânia,
certo,
com as crianças, né?
Uhum.
E depois, daí, como a APAI também foi crescendo e tal, né? Daí a gente só tinha um turno naquela época. Depois, como a gente teve que abrir 2 turnos, a minha cedência acabou indo, então, 40 horas para a APAI.
Uhum. Tu chega lá, então, como uma professora cedida, né? 20 horas do município e 20 horas do estado.
Isso, isso.
E que ano foi a tua primeira chegada na APAI, Paula?
Foi, então, em 1989.
89.
89.
E desde então, tu tá direto.
Daí eu
alguns
fiquei
anos como prof
e quatro outros... anos como professora. E daí a Marisa e a Maria Antônia saíram. A Viviane ficou um ano na direção. E depois aí, como ela teve nenê e tal, o Jurandir me disse, bah, Paulo, gostaria muito que tu assumisse, a gente vai te dar todo o apoio. E isso sempre a gente teve no decorrer de todos os anos, né? Uhum. Porque a direção da PAI é um cargo de confiança da diretoria, né?
Sim.
Então, na época, o primeiro presidente era o seu Jurandir de Lázari. Até o ano passado a gente se encontrou e disse, ah, Jurandir, estou encerrando. Mas foi uma linda caminhada. E daí a gente trabalhava, porque a gente cuidava da escola, mas no fundo, eu sempre digo, as coisas não aconteceram sozinhas, né? Assim como entrava um presidente, uhum, a gente acabava trabalhando juntos, né?
Sim.
Sempre na escola também, com toda a equipe de profissionais, pais, alunos, juntos se escreveu uma história.
Eu imagino, Paulo, a responsabilidade que caiu nas tuas mãos, né? Porque tu era uma jovem, né? É, em assumir a direção da escola, né? Tão jovem, com menos de 30 anos. E como é que foi para ti, quando tu percebeu que tu estava lá sentada na cadeira da direção, tendo essa responsabilidade tão grande?
É, não foram coisas fáceis, mas na época, então, também vinha... Eu tinha pessoas mais adultas trabalhando lá, tipo, que era a Lia Balbinotti, que ela, a Lia tinha sido diretora e ela acabou ficando junto comigo toda nessa trajetória,
suporte,
né? Foi um momento bem importante também, porque ela conhecia toda a documentação e ia me orientando em todas essas partes, né? Ela, só que ela não quis mais a direção, ficava em sala de aula, mas era alguém que estava ali, que servia de apoio, né? Porque, além da convivência, de tocar todos os dias, nós temos toda a parte burocrática, uhum, que é muito trabalhosa também, sempre tem que ter alguém no administrativo, né?
Com certeza. E, Paula, acompanhando essa evolução física da PAI, digamos assim, né? Tu chega, imagina, com uma sede bem mais, bem menor, né, do que é hoje, né? A gente acompanha a construção desses novos espaços da PAI. Como que era a PAI fisicamente quando tu chega na escola?
É, nós só tínhamos aquela primeira parte, uhum, né? Que foi a construção de 1982.
Que é onde hoje tem a direção.
É até onde tem... Sim, onde tem... Hoje, nessa primeira parte, funcionam todos os atendimentos de saúde.
Certo.
Daí nós tivemos uma primeira ampliação de duas salas de aula, depois aquela parte das salas de aula. Foram três ampliações que foram, uhum, feitas depois. Essa parte de estrutura física, a gente... sempre fazia também com o apoio das diretorias também, né?
Sim.
Mas eu acho que uma das grandes evoluções, e também porque a PAI é uma entidade de assistência social, né? Em que o grande pulo que se deu foi sair do assistencialismo para as políticas públicas, uhum, né? E cada dia a gente percebeu esse avanço e tal. Claro que ainda a gente faz eventos e tal, que esses eventos são aquele apoio que a entidade precisa, aquela reserva que nem todas as pessoas têm na casa da gente, uhum, né? Mas o dia a dia, eu acho que o fundamental foi a conquista da seguridade através das políticas públicas, né? Uhum. Porque no caso, eu era cedida, tinha o apoio do governo, entende? Com que era quem remunerava o meu salário. Agora, quando eu me aposentei pelo município, que já fazem 2 anos... A gente fez uma negociação com o município e o município, ao invés de repassar um professor, repassou o recurso para contratar,
certo,
um professor. E neste momento também é uma coisa assim, que é isso que é bacana que dentro do governo, né? Eu me aposento pelo Estado, o governo do Estado vai repassar o recurso para a entidade administrar isso, fazer a contratação.
Uhum.
Isso é bacana, porque tem o recurso para contratar e tal. Só que, no caso, assusta um pouco, porque, claro, eu acabei ficando todo esse tempo, conheci toda a história, em cima disso tu vai trabalhando, né? E quando tu contrata uma pessoa, se ela tem uma oportunidade maior, ela acaba saindo, né?
Sim.
Então, isso dificulta um pouco. Mas é, todas as APAEs seguiram por esse caminho, né? De caminhar independentes, mas com o vínculo do recurso.
Uhum. E essa, você falava, né, que a PAI sai desse assistencialismo para esse acompanhamento mais educacional. Como foi a evolução dos atendimentos, Paulo? Imagino que no começo você acompanhava os pais que ficavam um pouco inseguros, que tinham aquelas dúvidas. E como foi esse abraço que cada vez mais a comunidade ia dando na PAI?
Com as famílias, eu acho que agora as famílias procuram muito mais, né?
Sim.
E a gente tem esse suporte maior também, né? Porque, assim, a gente teria mil histórias, né? As filhas me dizem, meu Deus, Paulo, você teria que escrever um livro. Logo que eu entrei na PAI, a PAI tinha feito naquele ano, ali, né, 88, 89, existia a LBA, né? As pessoas, professores maiores, a Legião Brasileira de Assistência, que foi o primeiro movimento de assistência social. Depois, com a extinção da LBA, se criou, daí veio a LOAS, né? Que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, são essas coisas que a gente fala de políticas públicas, porque é a garantia do recurso para te trabalhar.
Uhum.
Entende? No caso das escolas, a gente preenche o censo que nem escola pública.
Certo.
O governo federal repassa o FUNPRES para a educação repassa o recurso para a entidade poder trabalhar.
Uhum. E hoje a PAI vê... Como você... Que filme passa na tua cabeça vendo o tamanho que a PAI ganhou em Garibaldi, a importância dela, a estrutura física também que a PAI tem hoje em Paulo?
Eu acho que que a PAI de Garibaldi conseguiu crescer em equilíbrio, em estrutura física, em equipe de profissionais, sabe? E num conjunto todo, porque a gente sempre esteve aberto às pessoas, né? A gente sempre esteve aberto a todas as mudanças, né? Sempre se estudou muito, se planejou, e sempre a gente foi se enquadrando e buscando o que seria melhor.
Certo.
Para os alunos, para tudo. Então, tem tudo para dar certo, sabe? E a gente acabava indo em busca. A gente era, sempre digo, muito metido, né, também.
Uhum.
Acabava indo em busca. Então, foram evoluções muito significativas, né? Que, por exemplo, quando abriu... O importante é tu estar sempre envolvido, né? Uhum. Quando tem uma reunião, quando te chamam, e ficar atento às grandes mudanças, né? Um dia nós fomos num encontro de APAES, e o pessoal lá do Paraná já tinha convênio com o SUS. Ah, ué, como é que tem o convênio com o SUS? Fomos, investigamos, conseguimos fazer esse convênio, que foi o que garantiu o repasse, então, para o pagamento dos profissionais da área da saúde.
Certo.
Que até então a gente sempre tinha pingados, entende? E isso foi uma grande evolução.
Com certeza. E agora, pai Paulo, com a tua saída, quem assume a direção? Como vai ser agora a escola Bem Me Quer?
Então... Agora, a nova diretora é a Rejane Pascoaleto Romagna, né?
Uhum.
E isso foi um processo, porque já há 2 anos a gente vinha conversando sobre isso e a Rejane vinha trabalhando. Desde que a Rejane entrou na PAI, ela foi um porto seguro para mim também, né? Uhum. Sempre digo, meu braço direito, a Rejane, a Milene, meu braço esquerdo. A gente sempre acabou trabalhando juntas, né? E tudo que ia acontecendo, todos os projetos, os programas, a gente ia escrevendo, conversando, fazendo juntos. Então, ela vai continuar a caminhada, né? Claro que com inovações, sempre atento às aos novos desafios que vierem, né? Mas é alguém que sabe, que conhece a realidade, que conhece todos os alunos, porque é diferente de tu estar numa escola comum, né? Onde tu pega turmas, essas turmas trocam. Ali na PAI, cada aluno tem as suas características, né? As suas necessidades, os seus cuidados necessários. Então, tem que ser alguém que conhece para conseguir organizar e investir. Mas eu tenho certeza que a Rejane vai dar continuidade e no que for preciso, eu disse para ela, agora eu vou trocar minha função na PAI, não vou ser mais profissional e vou ser voluntária.
Que legal. E que bom que se conseguiu dar esse processo de continuidade com alguém de lá de dentro, como você disse, né?
que é o grande ideal, né? A gente não pode, eu digo, eu não, eu, meu marido diz, ah, mas tu não pode dizer isso porque tu ficou muito tempo lá dentro, né? Uhum. A gente não pode ser dono. Claro que agora eu poderia ter continuado, mas eu acho assim, que a gente realmente tem que caminhar. A Rejane já tem outras pessoas na equipe dela, pessoas, e tem muitas pessoas bacanas, mas às vezes também falta, a demanda é bem grande. Olha só pela Secretaria de Educação, quantas pessoas que eles precisam, estão sempre precisando, e não tem também, né? Então, isso também é uma coisa que angustia.
Com certeza.
A garantir a equipe para dar os atendimentos, né?
Isso aí. Paula, muito bom conversar contigo, né? Mais um bate-papo, né? Hoje, falando de amenidades, você já esteve aqui várias vezes para falar de eventos. Agora uma voluntária da PAI, então, né? Parabéns pela tua trajetória e estamos sempre de portas abertas para te receber, tá bom?
Eu só até queria deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada, né? Alunos, família paiana, voluntários, a comunidade garibaldense, a comunidade de Boa Vista, de Coronel, colegas de trabalho, porque nada foi feito sozinho. Mas especialmente também para a imprensa, né? Que a gente sabe o quanto a imprensa faz a diferença. E nos primeiros teatros, não sei se estou calculando o tempo.
Fica à vontade.
Mas nos primeiros teatros era a Rádio Garibaldi, que era tudo que a gente tinha, né?
Uhum.
E a gente era quem fazia a diferença, a gente fazia os teatros e, meu Deus, e falava, e o Zé falava, a gente ligava, olha que vai ter isso, e o pessoal promovia, e isso fez a grande diferença, né? Então, um agradecimento muito especial à Rádio Garibaldi também. Teve uma, a Denise trabalhou muito tempo como voluntária lá com a gente, e isso tudo a gente conseguiu fazer o trabalho, mas também fazer a imagem, né, com os meios de comunicação. Sim. Que essa construção da imagem da PAI, a gente conseguia mostrar o trabalho porque a gente tinha todo um apoio da comunidade, da imprensa, né? Total, e quantas vezes a gente segurou todos, sempre mostrando as coisas boas. Uhum. Porque as coisas ruins a gente precisava organizar para depois mostrar que estava dando certo, não é verdade? Que é isso, o grande trabalho da imprensa.
É isso aí. Descansa um pouquinho agora então, Paula.
É, agora outros desafios, né?
É isso aí. Obrigado pela visita, Paula. Grande abraço.
Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.